Olá, Viva, então, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao debate de referência sobre a política de Braga. Hoje, antes de anunciar qual vai ser o tema central e avançarmos para o tema de surpresa, o primeiro da edição do dia de hoje, antes disso, há que dar os parabéns à Rumo pelos seus 32 anos, que se completam precisamente hoje, sábado, dia 10 de julho. Estamos a falar, penso eu que de uma forma generalizada e consensual, de um projeto consolidado, e particularmente na área jornalística, que mais nos interessa, um projeto muito consistente e credível, tanto em Braga como até no conjunto dos concelhos do quadrilátero urbano, naturalmente, Guimarães, Famalicão e Barcelos, e dadas as características deste nosso programa de debate, que já vai na 14ª temporada, saúdo, e penso que posso dizer no plural, saudamos todos os elementos do painel presentes hoje, e mesmo os que também não estão, saudamos. Por isso, em particular, o acompanhamento da atividade política e da dinamização cívica efetuada pela RUM nestes quatro concelhos. Parabéns, pois, a todos aqueles que fazem a RUM, em especial no seu dia a dia, que não é o nosso caso. 32 anos de vida oficial que se completam hoje, sábado 10 de julho de 2021. Quanto ao nosso debate da Praça do Município, contamos no painel de hoje com o comentador residente Jorge Cruz, do PS, e com dois convidados, António Lima, do BE, e Carlos Neves, do CDS. Vai ser por ele que vamos começar com o primeiro tema surpresa, mas convém dizer, como é hábito, qual vai ser o tema central para debatermos mais daqui a alguns minutos, tem a ver com o turismo e com a estratégia que o município de Braga prepara para o próximo quadriénio de 2022 a 2025. Mas agora avançamos então para o tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves. Bem-vindo, Carlos. Vamos a isso.
Boa tarde a todos. Começo naturalmente pela saudação ao nosso auditório e obviamente também aos nossos companheiros de debate. Uma saudação especial ao nosso moderador e aproveitando a onda dos aniversários, não só a saudação à RUM pelo seu 32º aniversário, mas também uma saudação muito especial ao Correio do Minho pelo seu 95º aniversário, celebrado no passado dia 6 de julho. Portanto, a comunicação social de Braga está perfeitamente de parabéns, porque dois dos seus títulos mais relevantes celebram os seus aniversários. Bom, mas não é para falar de aniversários que eu hoje trago aqui um tema surpresa, é mais para falar sobre enfim, uma iniciativa que também merece, da minha parte, as felicitações, em particular o facto de Ricardo Rio estar na lista de finalistas do Prémio World Mayor 2021. Já se falou aqui de forma muito ao de leve, quando Ricardo Rio passou para o grupo dos 80 primeiros, enfim, do primeiro grupo, vá lá, de indicados para estar neste prémio, do qual fazia parte também o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e o Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, mas agora nesta shortlist, naquilo que é, enfim, a lista última, que vai ser objeto de decisão no dia 14 de setembro. Ricardo Rio é o único português que faz parte dessa lista, portanto, é de facto uma distinção, certo, sendo certo que a distinção será aquela que será conhecida em 14 de setembro, mas fazer parte da shortlist, portanto, a última lista mais curta, é efetivamente relevante. Tanto mais que esta distinção deste ano está essencialmente focada naquilo que foi a avaliação do trabalho dos autarcas no combate à pandemia do Covid-19. E desse ponto de vista, Braga acaba por estar, e o seu presidente, acaba por ser tributário desse bom trabalho, que nós também aqui já várias vezes destacamos, e é também por isso que Ricardo Rio, enfim, em representação do município de Braga, naturalmente, está nesta lista. Eu já agora aproveito só enfim, a título de curiosidade para dizer que Ricardo Rio está enfim, está bem acompanhado do ponto de vista daquilo que são os concorrentes em termos de outros municípios, sendo que são essencialmente municípios da Europa, os que estão mais representados, nomeadamente dois de Itália, de França, dois de França também, e um da Alemanha, da Turquia, da Eslováquia e da Holanda, e depois uma presidente da Serra Leoa, outra presidente da Síria e uma outra presidente de Bogotá, na Colômbia. Portanto, é um painel com algum equilíbrio de género, apesar de haver mais senhores do que senhoras, mas o certo é que, do ponto de vista territorial, também há aqui algum equilíbrio em termos daquilo que são, digamos que, os territórios onde esta instituição, que no fundo é a instituição que promove o concurso, enfim, isto acaba por ser um concurso, que é a City Mayors Foundation, portanto uma instituição não governamental, portanto aquilo que se chamava organização não governamental, uma ONG, que tem sede em Londres e que foi fundada em 2003 e que desde 2004 tem vindo a fazer este tipo de não é bem concurso, acaba por ser um concurso, mas acaba por ser uma avaliação dos vários desempenhos, dos vários presidentes de Câmara, sendo que cada ano são identificadas temáticas específicas e sobre esse prisma é que os avaliadores fazem a sua respectiva apreciação. Como disse há pouco, no âmbito deste último ano, foi precisamente a gestão da pandemia Covid-19 e a forma como os respectivos municípios lidaram com ela, portanto é uma distinção, sendo certo que aquela que mais interessa é a de 14 de setembro, mas fazer parte desta lista reduzida de 12 autarcas é muito relevante. Ainda para mais numa altura em que o próprio Ricardo Rio, como é sabido, apresentou no último sábado a sua recandidatura, será em princípio o último mandato, caso venha a ser eleito, para o próximo ciclo de 2021 a 2025 e, portanto, à frente da coligação Juntos por Braga, portanto, acaba por ser uma semana muito favorável para o presidente Ricardo Rio. Queria aqui deixar esta minha nota de destaque, parabenizando-o por isso, e acho que Braga fica também beneficiada, porque é também um reconhecimento a Braga, enfim, naturalmente o seu presidente, mas é também um reconhecimento por tudo aquilo que Braga e os bracarenses, o município, mas também as pessoas, fizeram ao longo deste último ano, que foi um ano muito complicado e mesmo muito, muito difícil para muitos de nós.
Este então é um tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves. Eu esqueci-me de dizer no início que estamos a gravar ainda à distância, através da plataforma digital Zoom, mas daqui mesmo é possível ver o António Lima já ali todo atarefado a votar no Ricardo Rio, enquanto Presidente da Câmara de Braga, poder ganhar, não a votar no dia, agora que estamos a falhar o dia das eleições, em setembro, das eleições autárquicas, mas a
Mas
votar
também
para
pode votar no dia 26, Alexandre.
26 de setembro, é isso mesmo. Obrigado pela ajuda, Carlos Neves. Isto era uma forma de chamar o António à colação, digamos assim, ao debate. Ou seja, o António está satisfeito com o facto de Ricardo Rio ir à final, digamos assim, destes 12 autarcas.
Não posso deixar-me rir, não é? Rir pela rádio também é rir, não é? Nem sequer é sorrir, é rir mesmo. É assim, é evidente que eu não conheço, mas perdoem-me, antes de mais nada, queria cumprimentar o painel e é evidente dar também os parabéns à RUM e já agora ao Correio de Minho. Eu não conheço como é que o Ricardo Rio foi parar a este concurso, ou seja o que for, não é? Porque assim, também havia o concurso das Misses. E as Misses é evidente que inscrevem-se. E vão lá, mostram a perninha, tiram-lhes a medida à cintura, e portanto, estes concursos é isso que me fazem lembrar. É
Mas olha que eu acho
ridículo.
que o Ricardo não fez passagem de modelos em
Não
vestido
sei, não sei se fez.
ou em
Eu não
fato.
sei se fez porque eu não vi nada, não sei como é que isto funciona. Agora é assim: nós estamos a falar, o meu inglês ainda me dá para perceber que o world significa mundo. Que diabo! Eu já tive a oportunidade de dizer que aquela questão do Braga, cidade europeia ou destino europeu, é parolismo, ou seja, eu acho que nós devemos fazer valer os nossos créditos. É evidente que devemos, mas fazer valer os nossos créditos não é preciso tentar, digamos assim, soterrar os outros. Não faz falta. A única coisa que faz falta é nós, enfim, mostrar aquilo que fazemos, o que fazemos bem, o que temos de bom, etc. Isso é que nós devemos fazer. O resto é parolismo, não é? É parolismo, ou seja, quando a gente diz que Braga é um destino que fica à frente de Paris, ou de Roma, ou de Londres, ou de outras cidades, que nem vale a pena, enfim, citar o nome, mas é evidente que A gente quer que muita gente venha a Braga, eventualmente. E devemos fazer por isso, ou seja, ter coisas interessantes que tragam essas pessoas a Braga, já vamos falar disso a seguir. Agora, pensar que porque a gente quer ou vai a um concurso qualquer, Braga é o melhor destino europeu, isso é parolismo, não faz sentido nenhum. E eu acho que uma coisa é a gente querer e outra coisa é nós fazermos por obter o resultado. E isso é que deve ser feito. Agora aqui, a shortlist de 12 autarcas. Que diabo quer ser? Para já, a questão dos municípios é diferente de país para país. Aquilo que nós entendemos por um município não corresponde, por exemplo, a um município francês. É diferente. E quem diz francês, diz espanhol. Ou de outros países que eu nem conheço como é que é a organização deles, digamos que nós possamos equiparar aos nossos municípios. Logo aí, falha. Ou seja, não se podem comparar coisas incomparáveis. E depois as pessoas, é assim. Eu também não me parece que Braga tenha lidado com a pandemia ou o seu presidente de Câmara tenha lidado com a pandemia de forma diferente, enfim, de outros municípios, se calhar com muito menos meios. Nós em Braga estamos a falar, eventualmente, de uma das autarquias que tem maior orçamento no país. Tudo é à dimensão dos meios. Eu não sei se um presidente de um município pequeno que tivesse, na proporção, um rendimento equivalente ao de Braga, se não faria o mesmo papel. Mas nem é isso que está em causa, ou seja, nunca me preocupei em fazer essa avaliação. A mim interessa-me é que o meu presidente, o da minha autarquia, trabalhe bem e faça bem aquilo que tem a fazer. Agora, nem tenho propriamente que os comparar com o outro, muito menos fazer uma comparação mundial. A mim cheira-me a concurso de Misses, muito sinceramente.
Bom, depois desta intervenção inicial, pelo menos na parte inicial, muitíssimo morada do António Lima, Jorge Cruz, bem-vindo também. Não sei se divertiu, mas foi dos momentos, enfim, mais hilariantes que tivemos. Hilariantes, não sei se... Hilariante é uma palavra que é muito do agrado de Ricardo Rio, verdade seja dita. Mas foi um dos momentos de bom humor aqui no programa. Bem-vindo, Jorge. O que acha de tudo isto?
Bom, começo pela habitual saudação aos nossos ouvintes, também aos colegas de painel e o moderador. Também subscrevo os parabéns à Rádio Universitária, na pessoa da Elsa. Cumprimento toda a gente que trabalha na RUM e na Elsa, porque é a diretora de informação. Cumprimento também o Correio de Minho, da mesma forma, que também fez aniversário, no dia 6, 95 anos. E falando do tema que foi introduzido pelo hoje humorista de serviço, Carlos Neves, direi o seguinte. Primeiro pego nas palavras do António Lima, que... quando ele disse que Braga tem que fazer valer os seus créditos, eu pergunto a António, quais créditos? É que, infelizmente, há muitos créditos e muitos débitos. Em relação ao tema que o Carlos introduziu, eu acho que um concurso, eu concordo com o António, faz lembrar um pouco os concursos de Miss, com a vantagem, em relação aos concursos de Miss, que esteticamente eram bastante mais interessantes. Também nos concursos de Miss a gente sabia quem é que votava. Aqui não se sabe muito bem quem é que vota. Se os votos são de um lado, são do outro, caem todos de uma vez na caixa, se cai um de cada vez, como é que é? Até porque a instituição que promove, eu não sei como é que é a sua forma de financiamento, como é que ela vive. Enfim, se o dinheiro cai do céu, há sítios em que o dinheiro cai do céu, de facto. Mas não creio que em Inglaterra o dinheiro caia do céu. Não, acho que não. Depois, quando o Carlos diz que há um equilíbrio de género e um equilíbrio territorial, enfim, apontando isso como um fator positivo, isso
não,
dá
não
alguma...
disse que havia equilíbrio de género, até há um desequilíbrio de género. O que há mais é equilíbrio territorial. Portanto,
equilíbrio territorial, mas que há algum equilíbrio, acho que se percebi mal, peço desculpa. Algum equilíbrio de género. Mas tudo bem, o equilíbrio territorial, no fundo, vem confirmar aquilo, se calhar, que eu estava a dizer e que penso. É que uma organização que vive, não sei como, mas é de financiamentos, tem que, de certa forma, não pode deixar cair algumas regiões do globo, sendo uma organização que pretende que o concurso seja mundial, tem que cobrir, de facto, todo o território. E é natural que, na lista curta, para falar em português, sejam representantes dos quatro cantos do globo. Quatro cantos é uma maneira de falar, porque já que isto é humorístico, a Terra é redonda, portanto é um bocado difícil ser dos quatro cantos. E vamos manter, enfim, a tónica do humor, porque fica sempre bem, e uma vez, e respeitar, enfim, a vontade do Carlos, que começou com o humor, nós não vamos estragar também esta história toda. E, portanto, o que eu acho é que, de facto, é um concurso. É um concurso, e os concursos, quando não se sabe quem vota, quando não se sabe como é que eles acontecem, só se pode dizer mesmo isso para sermos simpáticos. É um concurso.
Deixe-me só dizer, humor à parte, tanto o António como o Jorge, pelo menos, desvalorizaram muito este...
Não, claro que desvalorizar, se fosse um autarca socialista, provavelmente estariam aqui a valorizá-lo, pelo menos o Jorge. Mas a questão não é essa, a questão é que, primeiro, não é bem um concurso. De facto, é um prémio que é atribuído de forma bienal, o último foi em 2018, 2020-21 é só um prémio, porque na prática acaba por ser o ano, 2 anos civis, mas acaba por ser um ano muito longo em termos de pandemia, e foi precisamente focado nesse tópico que foi feita a avaliação. Modelos de financiamento, não há financiamento das cidades. Se vocês forem ao site citymayors.com, vão
oh, cara, só uma curiosidade, quem é que ganhou o último? Quem é que ganhou o último?
Epá, não sei.
Então sempre há um concurso importante.
Foi de Mayor of Ancona, Itália. Foi uma senhora. Portanto, não há donativos, não há patrocínios, não há publicidade, não há nada. Aliás, basta ver o site, que é um site muito espartano, e é essencialmente de pessoas que fazem investigação na área das cidades e, portanto, que fazem avaliação. Aliás, não há uma votação pública. O que há são especialistas na área de planeamento e gestão de cidades que fazem uma avaliação das várias cidades. Portanto, aqui não há uma espécie de uma inscrição, como acontece nos concursos. Ora, isso, do meu ponto de vista, podemos dizer que os concursos de votação pública e aberta são mais interessantes. Diz o outro, tem dias, não é? Porque quando se fazem campanhas depois para que as pessoas votem, depois também acabam por subverter um bocado os resultados. E já agora dizer uma coisa importante, é que os anteriores, no primeiro grupo, estavam 80, estavam duas câmaras importantes de Portugal, que nomeadamente Lisboa e Cascais, que também tiveram ação relevante no combate à pandemia. Portanto, foi esse o grande critério de escolha das cidades. Agora, há cidades grandes, como Ankara e Bogotá, que são duas, enfim, são duas capitais, mas há cidades pequeninas, Vila del Conte em Itália e San Bellino, não me parece que, e Saint-Omer em França, não são propriamente cidades grandes, pequenas cidades, bem mais pequenas do que Braga. Portanto, a dimensão aqui não foi tida em conta. O que foi tida em conta foi a qualidade da intervenção que as cidades fizeram. É lógico que a figura que emerge é do Presidente da Câmara, porque no fundo acaba por ser o representante político desse mesmo município, mas é um trabalho coletivo, e foi isso que esteve em avaliação e que agora vai ser votado no dia 14 por um painel de enfim, ditos especialistas, ou pelo menos pessoas que estudam estas temáticas. Aqui é importante, não é a questão, naturalmente, que o Ricardo Rui, como disse, é a figura, mas o mais importante é que Braga está a ser falado a nível global, e é mesmo isso, a nível mundial, pelos melhores motivos. E isso é que nos devia encher, pelo menos, de satisfação, mesmo que não gostemos, possamos não gostar da missa ou do mista que representa a cidade.
Os ouvintes podem ficar sossegados,
garantindo que era para o
Carlos, que é uma coisa séria. Estava
a dizer que era para o lixo, mas não.
Estava
a desvalorizar isso. Não?
Okay, eu até digo porque, mesmo que seja só na perspectiva do combate à Covid...
Foi o tema em avaliação neste
momento. Nem sequer pudemos sair para fora para ver o que é que se passava noutros municípios, mas fomos bombardeados todos os dias com notícias, e viu-se o que é que passou, por exemplo, o mayor de Nova Iorque, o que é que passam municípios do Brasil que têm que carregar botijas de oxigênio às costas, e os autarcas tiveram que ir buscá-las à Argentina e não sei aonde. Pelos próprios meios, porque o Estado Federal não ajudou, os Estados não conseguiam satisfazer a todos. Ou seja, que diabo? Quer dizer, não sei, não vejo o que é que valorizam.
Mas alguém
o Ricardo Rio, por muito bom autarca que seja, não dormiu nenhuma noite mal dormida por causa do Covid. Não vamos comparar. Não lhe retirando mérito, enfim, de ter assumido a conduta de tudo aquilo que tinha que ser feito, que a Direção-Geral de Saúde organizou e que ele cumpriu Nem sequer foi ele que fez o projeto
em Braga. E que a DGS não fez. Não é?
Temos, a DGS em Braga trabalhou bem. Tive a oportunidade de reunir várias vezes com os representantes da DGS e trabalhou bem e teve sempre as coisas sob controle. Agora, eu vi gente que passou fora de Portugal as passas do Algarve.
Se é para manter o mesmo registro, António, não sei como é que as pessoas de fora passaram as passas do Algarve. Não podiam vir para cá.
Começamos então com humor este tema e terminamos também, mas pelo meio também se falou de coisas sérias. De qualquer maneira, foi um tema que também deu um certo link, digamos, para o tema central, porque tem a ver precisamente com o turismo em Braga, qual a estratégia a seguir no próximo quadriênio 2022-2025, isto no contexto da pandemia e da pós-pandemia. Sabemos que o turismo é um dos setores mais atingidos e há poucos dias decorreu a reunião, este é o pretexto, digamos assim, para se fazer o tema central à volta deste assunto. Houve a recente reunião do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento Turístico de Braga, que é composto por várias entidades ligadas ao setor, um conselho que é coordenado precisamente pela Câmara. Em declarações à RUM, o vereador do turismo, Altino Bessa, adiantou que está a ser avançado com a ACB, a Associação Comercial de Braga, ou melhor dizendo, a AEB, a Associação Empresarial de Braga, que como se sabe foi rebatizada recentemente, está então a ser preparada uma nova estratégia para a promoção da cidade nos próximos 4 anos. O autarca Altino Bessa foi também dizendo que aposta na gastronomia, nos vinhos. Esta aposta vai ser fortalecida para além da criação de novos percursos pedestres e da aproximação ao Rio Cávado e às praias fluviais. Continuarão a ser também eixos centrais desta estratégia: o turismo religioso, o cultural, o familiar, o de negócios e também a candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. Por causa da pandemia, houve uma quebra de cerca de 77% de visitantes ao posto de turismo de Braga e também a nível de dormidas houve uma quebra grande, cerca de 58%, mesmo assim inferior à de outras zonas do país, à média nacional e também, por exemplo, ao próprio Porto. Mas há, entretanto, alguns sinais positivos nos últimos dias, por exemplo, a Confraria de Bom Jesus anunciou que está com uma taxa de ocupação de 40% nos 2 hotéis que estão abertos. Este fim de semana abre mesmo o Hotel do Templo também para receber grupos provenientes da Polónia e da Roménia. Bom Jesus, já agora que esta semana, na quarta-feira, assinalou também o 2º aniversário da elevação da Basílica e de toda a área da estância turística religiosa a Património Mundial da Unesco. Já agora também esta semana arrancou o chamado Passaporte Turístico de Braga, promovido pela Câmara, custa 5 euros, inclui entradas gratuitas e descontos em museus, lojas, livrarias, restaurantes, cafés do concelho, além também de 4 viagens no Stub. E já agora, também na última reunião de Câmara, na passada segunda-feira, discutiu-se uma promoção turística, chamamos-lhe assim, com alguma polémica, que tem a ver com o apoio que é dado pelo município de Braga, apoio financeiro a telenovelas e séries televisivas em canais portugueses, canais abertos, um apoio que nos últimos 2 anos atingiu 150 mil euros e que é criticado pelo Partido Socialista, embora Ricardo Rio assegure que vai continuar nesta senda. Depois desta reunião do Conselho Consultivo e em função daquilo que já se conhece e olhando para a frente, Carlos Neves, acha que esta estratégia está indiciada pelo município para o período, acredita-se, para o período pós-Covid, será mais assertiva?
A estratégia ainda está em preparação e elaboração, portanto, a reunião do Conselho Consultivo apontou um conjunto de eixos e de algumas linhas de orientação estratégica, mas a concretização da mesma ainda está em elaboração e, portanto, nas próximas semanas ou meses ela será conhecida. De qualquer maneira, há já aqui linhas importantes que permitem identificar, do meu ponto de vista, boas abordagens, designadamente uma maior e melhor relação de Braga com o Rio Cávado, o que acabava por ser uma forma de recuperar até a nossa identidade e a nossa tradição. Enfim, Braga tem 2 rios, tem o privilégio de ter um rio completamente urbano e um que cruza essencialmente a fronteira do seu município, das suas fronteiras administrativas. Mas o certo é que estava, enfim, tirando a Praia da Daúva, essencialmente, que era aquela que tinha, desde há 6 anos que tem bandeira azul, e que é hoje já uma praia muito relevante para Braga, mas sobretudo para a região, que tem capacidade de atrair muitos visitantes de fora, mas o certo é que agora com as 2 novas praias classificadas a de Ponte do Bico e a de Merlim, Braga aumenta a sua oferta. Está também em agenda a construção de mais duas praias fluviais em Navarra e no Cavadinho, e, portanto, Braga passará a ter uma oferta de praias fluviais muito relevante, e, portanto, esta aproximação ao Rio Cávado é, de facto, muito significativa, o que torna Braga um destino mais atrativo para estas férias, sobretudo nas férias de verão, seja no período de maior confluência das férias de todos nós, mas também férias que muitas vezes podem acontecer em períodos, ou pelo menos idas às praias, em períodos onde o clima, como tem estado a mudar tanto, podem inclusive ter um período de calendário mais alargado. E, portanto, um dos eixos é, obviamente, um eixo muito interessante, é um eixo de turismo, não só de turismo náutico, mas também um turismo, neste caso náutico fluvial, mas sobretudo um turismo de natureza, e, portanto, desse ponto de vista, estamos a explorar uma das nossas principais riquezas. As outras são, de algum modo, continuidade, a questão do turismo cultural e religioso, com o Bom Jesus, naturalmente, à cabeça, até porque acaba de celebrar 2 anos como elevação a património da Unesco, e depois toda a dinâmica que o turismo religioso tem em Braga. A gastronomia, enfim, que acabou de ser classificado o bacalhau à Braga como um prato ficado, desse ponto de vista, é também uma marca que pode ser melhor explorada. Toda a dinâmica à volta dos vinhos, explorar uma capacidade instalada com o Fórum Braga, tanto no turismo de negócios como no turismo de eventos, até porque aquele equipamento tem essas valências, é relevante. Nós sabemos o quanto, por exemplo, Lisboa, e mais até do que o Porto, beneficia muito com a questão dos eventos, e desse ponto de vista, algumas das linhas estratégicas são importantes. Mas eu gostava de destacar aqui dois tópicos que também fazem parte das prioridades, e que normalmente são menos relevantes, ou pelo menos são menos evidenciados. Um tem a ver com a necessidade de atrair mais investimento. Aquilo que aconteceu na regeneração urbana decorre muito também do aumento de turismo que Braga teve nos últimos anos, e que ainda hoje, apesar da crise pandémica, está com melhores resultados em termos percentuais do que o turismo de outras grandes regiões, como é o caso de Lisboa, Algarve ou do Porto. E o efeito de arrastamento que teve no investimento, nomeadamente no investimento do setor da regeneração urbana, é muito relevante, e por isso é importante continuar a apostar na atração de investimento. E depois uma outra dimensão também muito importante, porque o turismo é feito de pessoas e para pessoas, tem a ver com a parte da qualificação, e aqui, por exemplo, a questão da Associação Empresarial de Braga e das suas capacidades e das suas valências formativas são muito importantes, enfim, com toda a rede de formação de escolas aqui da nossa cidade e da nossa região, para qualificar e ter técnicos de turismo mais qualificados, que certamente poderão prestar melhores serviços, e com melhores serviços, maior rendimento para todos os agentes económicos.
António Lima, enfim, do que já se conhecem, aquilo que já foi desenhado por alto em relação à estratégia futura de promoção do Braga, agrada-lhe as ideias expostas?
Eu não sou muito apologista do turismo pelo turismo. Ou seja, a experiência que temos é que o turismo eventualmente permitiu a recuperação de alguns edifícios do casco urbano, porque, enfim, houve uma inflação do preço das rendas, e, portanto, é apelativo com os apoios todos e as isenções que a autarquia foi concedendo para, digamos assim, recuperar nem será o termo exato, para, em alguns casos, foi para construir, porque os prédios velhos foram demolidos no centro urbano, portanto, pelos motivos. Mas a verdade é que o turismo gerou rendimento para alguns, mas os postos de trabalho que se criaram foram de salários baixíssimos, trabalho precário, e penso que Braga não deve querer ser famosa por isso. Não me parece que seja isso que vai engrandecer Braga. Eu tive cuidado de ver as notícias todas e até o comunicado da Câmara, porque a Câmara fez um comunicado sobre esta reunião, mas curiosamente nem sequer diz para os munícipes saberem quem é que constitui o Conselho. Agora, o que eu acho curioso é que cultura, zero, zero. Por isso é que eu dizia há bocado, nós temos que fazer valer aquilo que fazemos bem. E não precisamos nem de concursos, com missos ou sem missos, não precisamos nada disso. Cerveira faz uma Bienal. E Cerveira leva lá milhares de pessoas, há muitos anos, com a Bienal. Apostou na cultura. À volta da Bienal há muitos acontecimentos que se dão. Curiosamente, Braga, um município desta dimensão, num relatório destes, de cultura zero. Como é que Braga se pretende afirmar no mundo, quando nós sabemos que a economia pela economia é um conceito que está esgotado e não fala em cultura? Não tem uma única referência. Todas as notícias que eu vi, e são dos jornais todos do Conselho e da Câmara e de vários sites da internet, não vi em nenhum comunicado, podia às vezes o jornalista não ter apanhado, não é? Mas ninguém apanhou uma palavra sobre cultura. Ora, isso é que é essencial. Braga não pode chamar, nem sequer pode chamar a pessoa para ir às praias, como diz o Carlos, porque nós sabemos que as praias fluviais são muito boas e são bem-vindas e devem ser bem preparadas, bem vigiadas, porque o rio, apesar de tudo, é sempre o rio, há que ter algumas cautelas e, portanto, os nadadores salvadores fazem falta, etc. Mas as praias levam lá as pessoas do concelho e, eventualmente, alguns imigrantes que estejam cá. Ou seja, não é para o turista não vem a Braga para ir à praia do Rio Cávado, porque então mais valia fazer uma praia no Rio Oeste. É só prender o rio ali na zona da rodovia e fazer ali uma praia. Quem vem para a praia, vai mesmo para a praia. Eu hoje de tarde estive em Matosinhos, claro que as pessoas fugiram da praia por causa da nortada, não é? Hoje estava um dia terrível de nortada, as pessoas saíram da areia e foram para a relva. Ou seja, as pessoas no verão querem praia, praia a sério, que é aquilo que lhes falta no inverno. Os turistas, ou seja, Braga não é concelho de praia, mas pode ser um concelho de cultura, e é eventualmente por aí é que temos que ir. Nunca é, porque depois a cultura traz o quê? Traz a gastronomia, é evidente, e Braga tem boa gastronomia. Claro que não precisamos ir buscar as francesinhas, como este mesmo vereador foi buscar um festival de francesinhas, porque francesinhas e Braga não casam, casam melhor os jesuítas.
Fosse Braga uma cidade religiosa, brincando também um bocadinho. Jorge, Braga, enfim, estava muito bem lançada no turismo, veio a pandemia, travou as coisas. Acha que agora os sinais de que vai dando na estratégia para o relançamento são positivos?
Bom, tanto quanto se percebeu da reunião, pelas notas oficiais e pelas declarações do vereador, é um trabalho que está a ser efetuado. Definir a estratégia em 2022-2025, foi isso que foi dito. Não sabemos exatamente o que é que estão a fazer. O que sabe é que, segundo o vereador, há vários caminhos em discussão para esses 4 anos, e o que ele fala também, fala da rede de percurso pedestre, de facto, no Rio Cabo e nas praias fluviais do Conselho, que me parece que é para turismo local, não para turismo mesmo, turismo quer nacional, quer internacional. Outra coisa já será a aposta na gastronomia, nos vinhos, enfim, aí já é para o turismo internacional. Depois, Altino Bessa falou ao de leve, dizendo que a Câmara que está atenta, ora bom, não sei o que é que ele quer significar com isto, mas que está atenta ao turismo cultural, religioso, familiar e de negócios, e as palavras são dele, não esquecendo a capital europeia da cultura, esquecendo, claro que está a candidatura. Ora bom, eu acho que nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, e por aquilo que é o histórico do turismo em Braga e do crescimento que teve antes da pandemia e das apostas que foram feitas e que foram grandes, já deveria haver um layout mais preciso daquilo que se pretende. Nós sabemos que antigamente existiam uma série de constrangimentos que a pouco e pouco foram sendo eliminados. Hoje Braga tem, ao contrário do que acontecia há uns anos, boas acessibilidades, excelentes acessibilidades, tem mais camas, tem um hotel de 5 estrelas, que era uma das coisas que se reclamava para determinado tipo de turismo, mas não vi ainda ser feita uma aposta, por exemplo, no turismo de negócios. E acho que essa é uma pecha que Braga tem. Braga, que, conforme é dito pelo Presidente da Câmara, enfim, é uma cidade com um crescimento brutal ao nível do empreendedorismo, mas do ponto de vista do turismo de negócios, dos eventos, e nós não podemos esquecer que foram gastos mais de 10 milhões numa infraestrutura que precisa de ser rentabilizada também. E aquilo é um ponto excelente, tem todas as condições, diria que no Norte será daquelas que têm melhores condições, melhores condições físicas e melhor posicionamento, dada a sua situação geográfica, para criar um polo de criação de eventos, de potenciar aquilo que é hoje o Fórum Braga, quer na Galiza, quer no estrangeiro. Este fim de semana, por exemplo, nós estamos a gravar hoje, quinta-feira, e hoje mesmo iniciou-se no Fórum Braga um congresso que trará, obviamente, ou trouxe, obviamente, muita gente, e é esse tipo de apostas que deve ser feita. Nós devemos disputar com algumas cidades congéneres que criaram estruturas próprias para além das estruturas físicas, porque isto é preciso criar um gabinete específico para vender o produto. Não se pode estar à espera que cheguem cá os organizadores de eventos, as ordens, enfim, toda aquela panóplia de gente que pode realmente movimentar um congresso, um evento dessa dimensão, para aqui ou para ali. Nós temos que ir ao encontro deles e tentar vendê-los, e vendê-lo como? Precisamente pelas instalações, mas por tudo que está à volta das instalações. Nós, isto tudo que eu acabei de dizer, que tem a ver com mais camas, com hotéis, com tudo isso, não havia aqui há uns anos, como também não havia as instalações para receber isso tudo. E de então para cá, nós, digamos que subimos à primeira divisão a esse nível, mas não fomos acompanhando de uma estratégia que pudesse, de facto, elevar Braga a um local privilegiado para este tipo de turismo. É o turismo de negócios, os eventos, estou a falar de grandes eventos, obviamente, que movimentam muita gente. Já houve alguns, dois ou três, meia dúzia deles, tanto no fórum, que movimentaram muita gente. É preciso fazer mais, criar um calendário para isso. Depois temos o turismo religioso, que é um turismo, já falámos disso aqui mais que uma vez, a outra vez que falámos foi a propósito do Caminho de Santiago e da interligação que poderia existir com os santuários, por exemplo, os santuários marianos, que podia criar uma rota dos santuários marianos, a questão do São Bento da Porta Aberta, que acho que é este fim de semana, aliás, a Romaria, São Bento da Porta Aberta, e portanto há todo esse turismo que também podia e deveria ser explorado. Mas para isso é preciso criar estruturas que trabalhem isso, em conjunto com quem já está no terreno, enfim, o turismo do Porto e Norte de Portugal, por exemplo, e outros players que estão já no terreno. Depois temos o turismo da natureza. E o turismo da natureza não pode ser o turismo para ir visitar a Ponte do Bico, nem para ir visitar o Rio Oeste e as suas... Enfim, o Rio Oeste até devia ser vedado às visitas, porque nunca se sabe quando é que ele corre limpo. Mas temos aqui perto o único parque nacional, o Parque Nacional do Gerês, que atrai muita gente do turismo da natureza, e nós podemos potenciar isso procurando que esses turistas fiquem em Braga duas, três noites, quatro noites, mas para isso nós temos que ter coisas para lhes dar, porque o turista não chega aqui e faz um tour. Geralmente o que tem acontecido, infelizmente, é que os turistas que vêm fazer o tour do património bracarense são turistas que estão instalados no Porto, e vêm aqui com os operadores do Porto fazer um dia a Braga, um dia a Guimarães, um dia não sei a quem e tal, e ficam no Porto. Ora, nós temos que inverter isto, ou devemos inverter isto, e criar nós os nossos próprios circuitos, com gente de cá que trabalhe isso, mas para isso é preciso criar estruturas, e não vejo isso, nem vejo falarem sequer nisso. Já não digo dizer vamos fazer, mas estamos a estudar esta maneira, aquela maneira, e isso é que eu acho que falta, desculpem a expressão, falta uma visão holística do problema, porque estamos a pensar muito pequenino, e pensar pequeno não dá resultado. acho que não dá resultado. Temos que ser mais profundos, mais densos naquilo que é o nosso turismo. E não podemos contentar-nos com pouco se temos todas as capacidades para ter muito. E aí eu concordo também com o António quando ele diz não tem que ser turismo por turismo. Não, nós temos potencial para ter turismo por mérito próprio e porque nós temos todas as capacidades para que o turista venha cá, que ele queira vir cá depois de ser conhecido. Não é preciso andar-lhes a pedir para eles virem. E é isso que me parece nesta primeira intervenção que eu queria dizer.
Nós estamos a ficar, de facto, com muito pouco tempo, o debate já é escasso, o tempo de debate disponível. Temo que depois não haja, que se calhar não tenhamos tempo para os temas de surpresa do Jorge e do António. O Carlos Neves, entretanto, também gostava de...
Só uma nota muito rápida. Eu partilho desta ideia do Jorge, de que, de facto, devemos ser ambiciosos e totalmente de acordo. O turismo, de facto, é um veículo de promoção daquilo que são ativos que existem no nosso território, sejam eles de natureza, sejam eles de património, sejam eles de algumas capacidades instaladas, como é o caso, por exemplo, algumas infraestruturas sobre as quais nós podemos tirar partido, e falou-se, e bem, do turismo de negócios. E já agora, na última reunião, foi também apresentado o portal de promoção do turismo de Braga, que se chama visitebraga.travel, e curiosamente, precisamente num dos disparadores, na página de entrada, está precisamente o turismo de negócios com grande destaque. Portanto, o turismo de negócios faz parte das prioridades do turismo em Braga, e bem, ele não tem a ver só com o Fórum Braga e com algumas das outras infraestruturas. É um turismo que tem muito para crescer, mas, como nós sabemos, também foi, como todos os outros, muito afetado pela pandemia. Portanto, a estratégia, vamos aguardar que ela apareça, mas eu também espero que ela tenha essa ambição que todos nós desejamos para o turismo de Braga, porque é uma forma de trazer rendimento e trazer emprego para as pessoas que aqui trabalham, não só para os visitantes que vão deixar aqui os seus euros, mas para as pessoas que aqui trabalham, com melhores salários, naturalmente, e com maior nível de qualificação.
Nós, de facto, o tempo, como é habitual, já escasseia, mas o António Lima ainda gostava de acrescentar algo.
Não, só para sublinhar algo que já foi referido aí, é que, de facto, é assim, eu lembro-me de quando a Câmara pretendeu lançar, e depois acabou por lançar, a taxa das dormidas, portanto, o representante dos hotéis de Bom Jesus, na altura, se queixar que, de facto, não havia as dormidas que eram referidas, porquanto uma grande percentagem dos visitantes vinham e iam embora no mesmo dia, ou seja, vinham de autocarro do Porto e regressavam ao Porto no mesmo dia. E eu só queria sublinhar que, de facto, a estratégia de Braga tem que ser também de uma forma a vencer essa força centrípeta que é o Porto, ou seja, o Porto vai libertando, vai beneficiando, digamos assim, das vantagens que encontra em Braga e em Guimarães, ou seja, quando vende o Porto, já vende o Porto com Braga incluído e com Guimarães incluído. Portanto, Braga tem, de facto, que se autonomizar, tem que, enfim, ter alguma independência na gestão do turismo e por trazer as pessoas cá, se possível, diretamente, ou seja, ter quer na parte do turismo económico, quer do religioso, quer do cultural, como eu referi há bocado, tem que ter, de facto, tem que ser impressiva de tal forma que as pessoas venham a Braga para usufruir daquilo que tem em Braga e ter necessidade de ficar em Braga 2, 3 dias ou uma semana. Ou seja, uma pessoa quando vai, por exemplo, um exemplo que eu sinto, quando vou a Paris um dia ou dois, eu fico frustrado, porque para ver um espetáculo, para ver isto ou para ver aquilo, tenho que lá estar mais dias. Se lá estou só um dia ou dois, fico frustrado, tenho que lá ir outra vez, porque não chegou, e Braga tem que ter esse apelativo. Portanto, a estratégia que está traçada tem que ser também nesse sentido, ou seja, de vencer essa força centrípeta do Porto.
Jorge, o tempo é muito escasso, não sei se quer dizer algo ainda sobre isto, ou se quer avançar para um tema surpresa, mas teria que ser muito sintético, não é?
Gostava de falar mais sobre o tema, mas também acho que era importante introduzir aqui um tema surpresa que infelizmente, é um tema surpresa que mantém a atualidade, que tem a ver com uma questão que foi levantada nesta semana pela Universidade do Minho, designadamente pela Associação de Estudantes da Universidade do Minho, Associação Académica, relativamente a um incumprimento por parte do ministro e do governo, relativamente às residências. Eles dizem, e com razão, um caminho de promessas, mas agora eles o que pedem, exigem, é um caminho com menos promessas e mais concretização. Porque, de facto, há uma série de propostas que foram feitas para resolver o problema do alojamento dos estudantes. A antiga escola Dom Luís de Castro, o edifício militar em Braga, o convento Rosa Lima e a antiga escola Santa Luzia em Guimarães, foram locais identificados pela tutela, mas a verdade é que até hoje nada, continuam à espera e estão sem alojamento. Era esse alerta que eu queria fazer e fazer eco dessa reivindicação dos estudantes da Universidade de Minho.
Carlos Neves, com a maior brevidade possível.
Passo minhas as palavras do Jorge, porque efetivamente um dos problemas, e isso foi dito inclusive pelo Presidente da Associação Académica na última imposição de insígnias, que decorreu no passado sábado, e que efetivamente é uma das grandes debilidades da nossa academia, debilidade do ponto de vista dos serviços prestados aos estudantes, naturalmente, não da academia em si, da universidade, das várias universidades que a Academia de Braga tem, ou da Academia Minhota tem. E que, de facto, foi uma promessa do próprio Ministro da Educação e Ministro do Ensino Superior e que não tem vindo a ser cumprida, com forte penalização, nomeadamente para as pessoas com rendimentos mais baixos, e, portanto, isto penaliza essencialmente as pessoas com rendimentos mais baixos, que são aquelas que mais precisam que o Estado, nas suas várias dimensões, as apoie. E desse ponto de vista, corroboro em absoluto aquilo que foi o que foi a chamada atenção do Jorge e faço um apelo para que o Governo, seja no âmbito do Orçamento de Estado, seja agora no âmbito dos programas, nomeadamente este de Recuperação e Resiliência, que vai ter verbas disponíveis já a partir deste mês de julho, possa rapidamente acelerar esse processo, porque, enfim, o início do ano letivo está aqui daqui a 2 meses e já vai tarde, já não vai muito provavelmente para este ano letivo. Mas quanto mais tarde se começar, mais tarde se concretiza.
Depois de opiniões divergentes ao longo do programa, desconfio que vamos terminar em consenso, António Lima.
Sim, é evidente, embora eu acho que à Associação Académica cabe o papel da reivindicação. Agora, quem tem a responsabilidade, de facto, de conseguir, digamos assim, a concretização desses projetos, enfim, é o Governo Central e é evidente que a autarquia e a universidade. Ou seja, já deviam ter conciliado esforços há muito tempo. Isto parece um bocado a história da Casa da Juventude, como é que se chama, da Rua Santa Margarida, a Pousada da Juventude.
Pousada.
Ou seja, também teve não sei quantos projetos e acabou no mesmo sítio. Com tantos edifícios públicos que estão devolutos, até é uma vergonha. Chega-se ao ponto de a universidade ter um edifício enorme abandonado, que é na Rua do Castelo, um edifício nobre, a universidade e a autarquia permitem que uma parte do edifício seja vendida a um privado, quando dava ali uma excelente, dava muitas coisas, mas também dava uma excelente
Residência não era o melhor sítio,
residência.
aquilo, então,
Ok.
residência dava-se, investisses lá 4 ou 5 milhões de euros ou mais.
Temos de terminar o tempo.
É assim, o edifício não pode deixar-se cair.
Estamos de acordo.
Sobre a questão das residências também já falámos, até como tema central, e iremos falar certamente no futuro, porque de facto está por cumprir essa promessa, isso é objetivo. Obviamente agradeço a vossa, e agradeço também ao António Lima a compreensão por ter prescindido do tema surpresa. agradeço a vossa presença, Carlos Neves, António Lima e Jorge Cruz, no painel de hoje. Hoje, recordo que faz 32 anos, dia 10 de julho, hoje sábado, que a RUM foi criada oficialmente, começou a emitir oficialmente, portanto está de parabéns. Quanto a si, caro ouvinte, desejo-lhe uma ótima semana, já sabe, os cuidados habituais, proteção para a Covid, porque ao proteger-se a si, também está a proteger os outros. Até ao próximo sábado. Boa tarde.